Olá, meu nome é Erika Baumgarten, do My Luca Story, e a convite da equipe do Prematuros BR e da minha amiga querida Teresa Ruas, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Agora, em novembro, a gente está comemorando o mês da prematuridade. A intenção é que a gente possa falar amplamente sobre isso para aumentar a conscientização a respeito dessa questão.
E o Luca, para quem conhece ele, sabe disso muito bem, né? O Luca, já vem do próprio nome, Luce, é luz na vida de todo mundo que teve a oportunidade e o prazer de conhecer ele. A gravidez do Luca foi muito esperada. Quando eu e meu marido, a gente decidiu ter o nosso primeiro filho, a gente estava muito desejando isso há muito tempo e esperando isso com muito amor dentro da nossa casa e da nossa família. E assim, como qualquer casal, né, a gente ficou super empolgado. Eu, principalmente, não conseguia parar de pensar em outra coisa, né, no quartinho dele, em como é que eu ia fazer. Eu sou uma pessoa muito detalhista, então eu sempre me ative muito a esses detalhes, como é que ia ser a corzinha do enxoval, do bercinho que ele ia dormir. A gente foi fazer o nosso enxoval em Nova York, comprou assim muita, muita, muita coisa para ele. Foi uma gravidez muito esperada e o Luca, desde o começo, ele foi assim um bebê muito, muito desejado, né? E muito amado antes mesmo dele existir dentro da minha barriga. E tava indo tudo muito bem, enfim, era minha primeira gestação. E é lógico que a gente fez um acompanhamento dentro do que é o padrão normal, né, de uma primeira gestação, sem ter nenhuma questão para se preocupar. E aí eu fiz uma ultrassom com mais ou menos 23 semanas e logo depois com 24 ou 25 a gente foi viajar e eu voltei com talvez 27. E eu sempre pensava, né? Eu falava, ai gente, mas tudo bem que eu sempre fui magrinha, mais pequenininha, mas eu falava, nossa, minha barriga é tão pequena, e cadê minha barriga, cadê minha barriga? Ficava aquela micro barriguinha, aquela micro pancinha, que não precisava, sabe? Quase não aparecia e não precisava mudar de roupa pra gestante, enfim. E a gente voltou com 27 semanas, demorou um tempinho até eu fazer o meu próximo ultrassom. E naquela época a gente ainda morava no interior foi um começo de dia normal. Meu marido saiu pro trabalho, eu saí pro trabalho e voltei para casa, peguei meu cachorro e fui para São Paulo para fazer ultrassom. A gente se encontrou em São Paulo. E aí no ultrassom que começou toda a história, né? O médico falou: olha, o seu bebê ele tá com uma restrição de crescimento. Ele tá muito bem, tá, né? Tá, cresceu, lógico, tá crescendo, mas ele tá com uma restrição de crescimento, mas não precisa se preocupar. Vai para sua casa, eu vou ligar pro seu médico. Vai para sua casa descansar e amanhã você fala com seu médico. E o meu marido, imagina, né? Tá bom, vamos para casa dormir depois de uma bomba dessa, né? Eu saí do ultrassom, fui direto pro consultório do meu médico e meu médico me examinou, fez as medições e tal. Ele falou: Érica, você não engordou muito desde o começo da sua gestação, mas a tua estrutura é pequena, enfim, vamos acompanhar de perto, vai para casa descansar. Amanhã você volta para fazer eu quero repetir o ultrassom. Você vai fazer um novo ultrassom aqui na clínica com uma pessoa da minha equipe. E aí a gente foi para casa super preocupado, né? E eu me lembro que a gente foi para casa, mas assim, a gente ficou em São Paulo, graças a Deus, nessa noite. Foi dia 3 de setembro de 2014. E meu marido pediu, a gente pediu pizza e eu ainda falei, nossa, eu vou comer logo 3 pedaços. Eu sempre como dois, falei, vou comer 3 pedaços, porque esse neném não tá crescendo, quero ver se ele não vai crescer agora. Enchi a barriga de pizza e fui dormir. E aí começaram as sortes da nossa vida, né? Porque graças a Deus o meu marido ficou bebendo até mais tarde com os amigos, chamou uns amigos pra tomar uma cerveja com ele. E na hora que ele entrou no quarto, eu levantei pra fazer xixi, coisa de grávida. E eu vi que eu tava sangrando. Sangrando muito. E aí a gente ficou super assustado. Enfim, foi o tempo dele ligar pro meu médico enquanto eu me trocava. E a gente foi correndo pro hospital. E foi tudo tão rápido assim, foram 7 minutos do nosso apartamento até o hospital. Isso era 1h17 da manhã, na hora que a gente chegou lá. E eu tava muito nervosa, eu me lembro assim que minha perna tava tremendo muito e eu nunca tinha tido aquilo e acho que era da ansiedade, né? E, enfim, a gente foi atendido rápido, mas meu marido precisou falar várias vezes, tá sangrando, tem que, tá grávida, tem que ir logo, tal, lá, lá, lá. E depois de me examinarem, a médica que me recebeu na emergência me falou com essas palavras, foi horrível. Ela me falou que a minha gravidez ia ser interrompida naquela noite. E quando ela me falou isso, eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu falei, gente, vou morrer, morri. morri meu bebê, todo mundo vai morrer, e, enfim, acabou. E eles me falaram que meu médico estava chegando, e aí quando meu médico chegou, ele falou para mim o seguinte, ele falou, você vai conhecer o seu bebê hoje. E aí a coisa mudou completamente, né, de ânimo, porque eu fiquei muito feliz por um lado, eu falei, nossa, né, eu não tava preparada, eu tava grávida de 29 semanas e 6 ou 7 dias, e quase 30. E ele falou assim, você vai conhecer o seu bebê hoje. Bom, e dali pra frente foi tudo, assim, foi tudo muito rápido, né, eu falei que a gente chegou no hospital 1h17, 3 horas o Luca tinha nascido. E eu queria segurar ele no colo, e eu perguntei, né, se eu ia poder pegar ele no colo, e eles me falaram que não, porque ele era um bebê prematuro, e que ele estava nascendo antes do tempo, e que ele ia precisar de alguns cuidados assim que ele nascesse, e eu falei, não, mas eu preciso ver ele, né, quando ele nasceu eu preciso ver. E aí, ele nasceu, foi uma cesárea de emergência, eu tinha tido um descolamento de placenta, E trouxeram ele ainda na sala de parto, veio ele dentro da incubadora, a doutora Márcia, maravilhosa, trouxe ele pra mim. E eu consegui ver um bebezinho pequenininho, muito pequenininho, no meio de um monte de vapor, porque a parede, né, da incubadora, acho que por conta do vapor, ficava toda embaçada. Mas eu vi ele, enfim, depois desse esgotamento, eu acho que eu dormi, ou me sedaram, e enfim, eu só me lembro de acordar no dia seguinte, e meu marido, a gente foi para um quarto, meu marido podia descer para ver ele na UTI, mas eu não, porque eu tava na recuperação da cesárea, né? Meu marido descia, e aí ele fazia um FaceTime para me mostrar o Luca dentro da incubadora, e ele falava, olha, ele tá aqui, tem um monte de coisa em cima dele, mas ele tá bem, olha aqui, e eu olhava, e aí ele tomou uma bronca, porque não podia ficar com o celular dentro da UTI, e eu me lembro que eu tava assim, completa, eu precisava ver meu filho, eu precisava estar lá, eu não podia estar separada dele, não era para eu estar separada dele ainda, né, ele ainda devia estar dentro da minha barriga. E as enfermeiras falavam, não, você precisa tomar banho. Eu falava, gente, que banho? Não quero saber de banho. Que banho? Não quero saber de banho, eu quero meu filho. Então esquece banho, deixa eu colocar uma roupa que eu preciso ir pra lá onde ele tá. E alguém me leva, pelo amor de Deus. E, enfim, depois de muito tempo e de muita insistência da minha parte, eu consegui descer pra onde ele tava. Não era uma bagunça, não tinha roupa pra vestir, tava com aquela camisola de hospital, enfim. E me levaram de cadeira de roda, eu queria andar, e me falaram que eu não podia andar, e eu sabia que eu podia andar, que eu conseguia andar. E eu não tava nem aí, que eu tava recém-operada, eu não sentia dor, eu precisava ver meu filho. Eu queria estar do lado dele, que eu sabia que ele precisava de mim. E eu também precisava dele, muito. E eu desci, e tava muito cheia a UTI, era muita gente, muito barulho, uns barulhos que, né, naqueles primeiros momentos você não conhece, depois eu conhecia todos, mas... Naqueles momentos iniciais, você não conhece, você não entende. E eu vi ele dentro da incubadora e ele tava... Nossa, tinha muita coisa em cima dele, né? Muita coisa. Era difícil de ver, eu precisava ver meu bebê, mas era muito difícil de ver ele, porque tinha esparadrapo, muita coisa colada, coisa correndo pela veia, enfim. Era muito difícil de ver ele. E uma das médicas me falou, olha, os recém-nascidos, pra eles é muito importante o toque, então você pode colocar sua mão em cima dele, e eu coloquei a mão no peito dele, e aquele bebezinho frágil, pequenininho, muito fraquinho, mas na hora que eu coloquei a mão no peito dele, ele segurou a minha mão, e desde então ele segurava o meu dedinho, E aquilo foi uma forma muito importante da gente conseguir ficar conectado, porque eu queria pegar, tirar ele e colocar no meu colo, mas não dava, né? Não era possível fazer aquilo naquele momento. Bom, muitas coisas me marcaram, né? Naquele dia, um dos médicos que depois virou nosso querido amigo me falou: olha, se prepara, que vocês vão passar muito tempo aqui. E a gente perguntava, né? Mas nossa, quanto tempo? Quanto tempo? O que está acontecendo? E quanto tempo que a gente vai ficar aqui? E eles sempre falavam: olha, acho que vocês vão ficar aqui uns 3, 4 meses. E a gente ficou lá 14 meses, 1 ano e 2 meses, no fim. Mas a história do Luca foi muito diferente dos prematuros típicos, digamos assim. E dentro da UTI, tinha muita coisa acontecendo ali, né? Eu não podia ficar, por exemplo, não podia usar minha aliança. Para mim, ter que tirar minha aliança era uma coisa muito complicada, porque é muito importante para mim usar minha aliança, né? É a minha aliança com meu marido, e eu não podia ficar com a aliança, tinha que colocar álcool gel na mão e guardar a aliança no bolso, e não tem onde sentar. Então a equipe, assim, de lá, muito gentilmente emprestava para mim um banquinho de tampo branco, e eu me lembro muito desse banquinho de ferro que eu pegava, e eu podia ficar sentada no banquinho e com a mãozinha dentro da incubadora, né? E quando ele nasceu, eu me lembro que no dia seguinte eu falei com a minha mãe, né? 7 horas da manhã, quando eu acordei, meus pais estavam em Las Vegas, viajando de férias, foi uma loucura. E a minha mãe falou: Érica, você precisa cantar para ele, porque seu filho deve estar muito. Ele deve estar com muito medo, ele deve estar muito assustado, então canta para ele. Então, assim, eu passei horas e horas e horas e dias e noites naquela incubadora, cantando para ele, para que ele pudesse escutar minha voz. Então, essa era a forma que a gente se conectava, né? Pela voz, pelo toque. Esses primeiros dias foram muito, muito difíceis. E na segunda noite que a gente estava lá, ele nasceu na madrugada de uma quarta para quinta. Na madrugada de quinta para sexta, no meio da noite, a gente foi acordado. Eu estava já no quarto, era de madrugada, tinha subido para descansar um pouco, eu e meu marido, e um médico acordou a gente no meio da madrugada, e ele falou: o filho de vocês está precisando de muita ajuda. E eu tenho certeza que, quando ele falou isso, era a forma dele dizer para a gente que era bom a gente estar lá embaixo, porque ele achava que o Luca não ia conseguir seguir adiante. E a gente desceu. E a gente ficou lá do lado dele, né? Muita gente por perto, muita gente em cima dele. E a gente sempre com muita. Toda a força que a gente tinha e que a gente não tinha, né? E acho que isso foi uma coisa que ajudou muito e talvez tenha feito toda a diferença, porque a gente sempre acreditou no Luca, né? A gente sempre acreditou que ele podia e que ele conseguia. E foi uma longa noite, mas ele passou a noite. Ele seguiu. E depois dessa noite tiveram outras noites muito difíceis e muito complicadas, mas acho que essa foi muito decisiva, sabe, para que ele pudesse continuar. E numa dessas noites que a gente estava lá, depois de troca de plantão e tal, devia ser quarta ou quinta noite dele nascido, uma enfermeira maravilhosa, que é a Eli, que está aí com vocês, ela precisava fazer a troca, né, da caminha dele. Aquele monte de fio em cima, nossa, 200 coisas, o tubo dele respirar, enfim, sonda, um monte de monitoramento e tal. Eu não sei o que elas fizeram até agora, mas assim, uma levantou, a outra puxou a caminha, o ninhozinho dele por baixo, e elas conseguiram colocar ele na minha mão. E foi um momento muito emocionante, assim, foi um momento que. Porque foi a primeira vez que eu peguei meu filho no colo, né? Depois daquela vez tiveram muitas, né? A gente começou a fazer o canguru e aos poucos ele foi tendo condição de poder ficar um pouquinho do dia no nosso colo. Eu ficava com aquele jalequinho e ele ficava aqui deitado no meu peito. E acho que era assim, uma hora do dia que eu conseguia dormir, que eu conseguia relaxar um pouco, porque eu sentava na cadeira e ele tava ali comigo, e enfim, com aquele monte de fio, fita crepe, segurando as coisas para não cair tudo. 200 pessoas, era uma operação de guerra para poder tirar ele da incubadora e colocar no nosso colo, enfim. Esses momentos eram muito bons, porque eram os momentos em que a gente estava mais próximo e eu sabia que assim, que estava tudo acontecendo, estava todo mundo fazendo tudo por ele, que eu estava podendo cuidar dele também, e era maravilhoso, né? E daí pra frente teve muita coisa, muita, muita coisa. O rim dele parou de funcionar e ele não fazia xixi, e aí a gente rezava pra ele fazer xixi, teve um dia que ele fez xixi, e aí era... Cada pequena vitória era um motivo de uma grande comemoração, né? Gotinhas de xixi eram o motivo da nossa alegria. E ele não estabilizava, e aí vamos fazer a cirurgia da hérnia, porque na verdade ele não consegue respirar, porque ele tem desconforto da hérnia, e fez a cirurgia da hérnia, enfim, fez a cirurgia da cabecinha, fez a cirurgia da hérnia, depois fez a cirurgia do olhinho, depois de 4 meses na UTI sem conseguir extubar, a decisão super difícil de fazer a tráqueo, e ele fez com 4 meses a cirurgia da tráqueo. Logo depois disso, foi em janeiro de 2015, a gente já tinha a perspectiva, né, de que aqueles 4 meses iniciais que disseram pra gente não seriam mais 4 meses, porque com 4 meses a coisa não tinha evoluído da forma como deveria, ou como era esperado, embora estivesse evoluindo muito bem. E aí a gente precisava batizar ele, né? Porque isso pra mim e pro Rô era super importante. A gente pediu permissão, a gente batizou ele dentro da UTI. Então, assim, foi também um outro momento lindo que a gente viveu lá dentro. Então, assim, hoje em dia eu não quero me lembrar das horas que eu caía no chão ajoelhada pra rezar, porque eu precisava muito de um milagre naquele momento, e eu gosto mais de me lembrar dessas coisas que me trouxeram força para seguir adiante, sabe? O batizado, essas horas que eu podia pegar ele no colo, as horas que ele dormia e eu podia ficar deitada na beira da incubadora segurando a mãozinha dele, enfim. E aí a gente passou por uma outra transição enorme, que foi a transferência dele para UTI pediátrica, depois que ele fez esses 4 meses, mais ou menos. Ele já estava grande e graças a Deus ele cresceu bastante depois que ele nasceu. O Luca nasceu com 33 centímetros e 875 gramas. Então ele era bem pequenininho, mas com 4 meses ele já tinha 4 quilos. Então, graças a Deus, ele crescia bastante. Ele não podia ficar mais lá naquela UTI, né, que era neonatal. E aí foi uma nova transição pra gente de levar ele para UTI pediátrica, era uma condição completamente diferente, porque lá ele ficava dentro de um quarto e a gente podia ficar com ele dentro do quarto, que era maravilhoso. Mas, por outro lado, a gente, quando ia para casa dormir, alguém precisava ficar com ele à noite, enfim, eu precisei de bastante ajuda para a gente poder estabelecer um rodízio, né, para quem ficava com ele de dia, para poder voltar para casa à noite e dormir. E a cada dia ele ia seguindo um desafio diferente e a gente precisou ter muita paciência, porque a gente, lógico, né, sempre esperava assim, uma evolução rápida e um progresso rápido, como não todos, mas a maioria dos bebês tiveram, e ele teve um timing que foi dele, e depois a gente veio descobrir que o timing dele sempre foi dele mesmo, né? O Luca tem o tempo dele para tudo. E quando ele fez mais ou menos 8 para 9 meses, a gente achou que era o tempo dele ir para casa. A gente tentou levar ele para casa com, lógico, home care, enfim, ventilador, oxigênio, enfermeira, tudo. E não deu certo. Ele ficou 3 dias em casa, mas não estabilizou, voltou para o hospital super, super, super grave. A gente passou mais alguns dias de muita dificuldade e de muita insegurança, mas ele de novo superou. E aí a gente não tinha mais pressa para sair do hospital depois que isso aconteceu. Enfim, ele ficou pronto de verdade para sair de lá quando ele tinha 14 meses. E essa outra transição, né, do hospital para casa também foi super desafiadora, porque no hospital você tem um botão de emergência, né? Qualquer coisa que acontece, você pode apertar o botão e os melhores médicos do Brasil estão à sua disposição para te ajudar a salvar seu filho se for necessário. Mas em casa não, em casa a responsabilidade era muito mais nossa, né? Embora a gente tivesse ajuda, mas enfim, foi uma outra transição muito desafiadora. E eu me lembro que os primeiros dias a gente estava ainda num apartamento que era bem pequeno e ele ficou na sala e eu dormia no sofá, porque eu não ia pro meu quarto, imagina, não podia deixar ele lá, por mais que tivesse uma enfermeira do lado dele o tempo todo. Mas enfim, os dias passaram e ele foi crescendo e ele foi se desenvolvendo, e aí tiveram mais outros marcos muito importantes, né? Ele saiu da ventilação primeiro durante o dia, continuava dormindo com o ventilador à noite, depois, com 2 anos e meio, depois de usar uma válvula fonatória e ocluir a traqueostomia, depois de 2 anos e meio ele já pôde tirar a tráqueo. E depois de tirar a tráqueo, que também requeriu algumas cirurgias para que ele tivesse preparado antes disso, a gente fez uma cirurgia para fechar a tráqueo, porque a gente matriculou ele numa escolinha maravilhosa em Indaiatuba, e no primeiro dia que eu levei ele na escola, uma menininha olhou para ele e falou: que é esse buraquinho que ele tem aqui?" E eu me lembro que eu saí da escola, eu liguei meu marido e falei: "Nós vamos fechar isso já, eu vou marcar essa cirurgia agora, porque eu não quero ninguém apontando o dedinho e perguntando por que que ele tem isso, né? Ele já é diferente, a gente não quer mais um motivo para que ele seja visto, né? Por esses olhinhos inocentes e curiosos, que são os olhinhos das crianças, como uma criança diferente, né?" Com 3 anos, 3 anos e pouquinho, a gente achou que era a hora de colocar ele na escola, porque por mais que ele... E nessa hora a gente já estava em outro momento, já tinha saído de São Paulo, voltado com o Luca para o interior, e era completamente outro momento, e o Luca sempre foi muito ativo, ele precisava de muito estímulo, de muita atividade, e estava sendo muito difícil manter ele em casa, porque por mais que ele tivesse, né, as terapias e tal, ele ainda usava oxigênio. Então ele tinha o catéter no narizinho, tinha o fio, o tanquinho, ele não tinha tanta mobilidade assim, né? E ele fazia terapias, mas ele precisava, ele estava pronto para dar esse passo com mais ou menos esses 3 aninhos. E aí a gente encontrou essa escola maravilhosa que acolheu esse desafio que se chama Luca de uma maneira magnífica. A adaptação foi muito difícil porque ele, naturalmente, por conta de toda essa circunstância, acabou ficando muito apegado, né, comigo e com o Rô, e era muito difícil para ele ficar separado da gente. Eu saí de casa, eu saí para o trabalho, ou saí para o supermercado, era muito complicado porque ele estava sempre acostumado a ter a gente perto, né? E a adaptação dele na escola foi difícil, assim. Acho que o primeiro mês foi super crítico, os primeiros 3 dias foram uma loucura. Mas ele se acostumou, ele entendeu como é que funcionava, né? Vai para lá de manhã, fica um pouquinho, depois a mamãe volta, pega. Tinha sempre uma enfermeira na escola, né, que a gente mandava junto com ele, uma pessoa que ele conhecia, que ele estava habituado, enfim. E ele teve essa experiência maravilhosa. A gente teve que parar depois de um tempo, porque daí começou a ficar inverno, e aí no inverno ele ficava muito resfriadinho, e resfriado para ele era sempre uma coisa muito complicada, porque dava crise de broncoespasmo, né, de chiado. Então, um resfriadinho para uma criança normal já deixa a criança bastante debilitada, e para ele era muito, muito complicado e muito crítico. Então, a gente tirou ele por um tempo. Depois, no verão, quando esquentou, ele voltou mais um pouquinho. Mas logo a gente estava seguindo adiante com o nosso plano, né? A gente sempre tinha planejado fazer essa mudança de país, e nesse momento ele já estava esperando o nascimento da irmãzinha dele. Então, assim, teve bastante coisa que aconteceu. Quando ele tinha mais ou menos 4 aninhos, a gente passou um tempinho curto na Itália. 2 meses e aí veio para os Estados Unidos. E aí mais uma nova transição e uma nova adaptação, porque a gente chegou aqui no meio do inverno, né? E no inverno as crianças ficam mais dentro de casa e eu queria logo colocar ele na escolinha. E aí o desafio já não era mais físico, era muito mais comportamental ou emocional, porque eu levava ele para a escola e primeiro ele não conseguia separar, né? Ele tinha essa ansiedade de separação severa e ele não conseguia ficar longe da gente nesse começo. Acho que era tudo muito diferente, né? Uma língua que ele não estava acostumado, enfim. E as próprias características dele, né? E aí a gente começa a tocar num outro ponto, que é o ponto da inclusão, né? Porque uma criança como ele é uma criança que é diferente das outras, né? Em muitos aspectos. Hoje o Luca tem o diagnóstico dele é de um atraso global de desenvolvimento, né? Então, ele é uma criança grande, de 5 anos, super esperta, extremamente inteligente, mas com alguns comportamentos ainda de uma criança de 2 para 3 ou de 3, 3 e pouco. Então, a gente se defronta com desafios completamente diferentes. E, assim, acho que o que eu queria dizer é que os desafios iniciais, eles são muito grandes, né? Nunca quando você tá grávida, todo mundo tem aquela gravidez idealizada, nunca ninguém tá pronto pra passar por uma situação como a que a gente passou e como a que muitos pais passaram, e acho que, de novo, a gente tem muita, muita sorte, né, de tudo que aconteceu, acho que a gente teve muita, 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 muita sorte, deu tudo muito certo e dá até hoje. Mas os desafios, eles não terminam, né? No começo os desafios são desafios médicos, né? É uma questão de sobrevivência. Mas com 5 anos os desafios, eles continuam, são outros, são desafios, assim, completamente diferentes.